Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de março de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Começam a valer novas regras para quem viaja de avião, Mara Kenupi.
A partir desta terça-feira, o passageiro tem prazo de 24 horas após a compra para desistir da passagem sem pagar multa.
E a Advocacia Geral da União recorre da liminar que suspende a cobrança da bagagem despachada.
A gente explica para você por que a medida pode ajudar a aquecer o mercado e reduzir o preço das passagens.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Lei que define distribuição de gorjetas para os garçons foi sancionada pelo presidente Michel Temer.
A gente também vai falar do saldo negativo na Seguridade Social, que além da Previdência, inclui gastos com saúde e assistência à população mais pobre.
E é aí que entra a reforma da Previdência. Ministro da Fazenda defende proposta no Congresso.
Para que possamos continuar investindo em saúde e educação, nós precisamos estabilizar o crescimento da despesa com a Previdência, senão não será viável.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Atenção, passageiros, mudanças nas regras para quem for viajar de avião.
É, a partir de hoje começam a valer novos direitos e deveres nas relações entre as empresas aéreas e os viajantes.
Agora, por exemplo, o consumidor tem 24 horas para desistir da compra do bilhete sem multa, além de outras novidades. Vamos conferir na reportagem de Mara Kenupi.
6 em cada 10 brasileiros preferem viajar de avião, de acordo com a Secretaria de Aviação Civil. E por razões simples.
Eu acho mais tranquilo e mais rápido, né?
A rapidez, né? A facilidade também. Quem tem criança, mala, você sente mais segurança também.
O número de passageiros hoje é 3 vezes maior do que há 15 anos. E a tendência é continuar aumentando. O governo federal quer tornar o setor ainda mais competitivo. E por causa disso, adotou mudanças nas relações entre empresas aéreas e passageiros. Uma das mudanças é que, a partir de agora, o passageiro passa a ter a reserva garantida da passagem de volta caso perca o voo de ida. As empresas também passam a corrigir erros de nomes de passageiros sem nenhum custo. Segundo o analista de relações de consumo da Agência Nacional de Aviação Civil, Tiago Diniz, as medidas representam pendências de vários anos que agora estão sendo atendidas.
Várias reclamações que nós recebemos ao longo dos anos estão sendo respondidas agora nessa norma.
A partir desta terça-feira, o passageiro tem prazo de 24 horas após a compra para desistir da passagem sem pagar multa. E a companhia deve fazer o reembolso no prazo de 7 dias. Outra mudança é que a bagagem extraviada deverá ser restituída em até 7 dias para voos domésticos e 21 dias para voos internacionais. Para o secretário de Política Regulatória, Rogério Coimbra, da Secretaria de Aviação Civil, a expectativa é de mais crescimento no setor.
Mesmo com esse crescimento que triplicou o número de passageiros, ainda tem um índice baixo de viagens por habitante se comparar com países como Estados Unidos ou países da União Europeia. Então isso mostra que ainda tem uma demanda reprimida e com os ajustes necessários no mercado, a retomada da economia, a gente tem certeza que esse crescimento ainda vai ser muito grande nos próximos anos.
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, será feito um acompanhamento do comportamento de mercado por 5 anos e a qualquer momento outras alterações poderão ser feitas. Reportagem Mara Kenupi.
Agora, por decisão liminar da Justiça Federal de São Paulo, foi suspensa a regra que autoriza a cobrança da bagagem despachada. Por outro lado, aumentando o peso da bagagem de mão.
Nesse caso, a Advocacia Geral da União está recorrendo, pedindo a suspensão dessa liminar, e argumenta que a medida tem o objetivo de incentivar a liberdade de escolha do consumidor e a concorrência entre as companhias aéreas.
Para a Advocacia Geral, essa situação traz grave insegurança jurídica para a aviação civil e para todos os atores envolvidos, consumidores, empresas aéreas e órgãos públicos.
Na ação, a AGU argumenta ainda que o Brasil é o único país do mundo que impõe às empresas oferecer 23 quilos de franquia de bagagem em voos nacionais.
Nos Estados Unidos e em países europeus, por exemplo, é permitida a cobrança de bagagens despachadas.
De acordo com a ANAC, essa é uma medida que ajudou as empresas aéreas desses países a baixarem os preços, criando as chamadas low cost.
A nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola de Orte, explica como funciona o sistema no país norte-americano.
Nos Estados Unidos, a maioria das companhias aéreas cobra pelas bagagens despachadas nos voos nacionais. A média é de 25 dólares pela primeira bagagem, mas algumas cobram mais, até 30 dólares, e algumas não cobram nada e oferecem levar a primeira bagagem grátis, justamente para atrair mais clientes. Liberar o mercado para deixar as empresas competirem por clientes com melhores preços é justamente a ideia da nova medida da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Em países como Estados Unidos e os da União Europeia, empresas de baixo custo conseguem oferecer passagens a preços menores, como explica o secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil, Rogério Coimbra.
Sempre que um passageiro viaja para fora, para a União Europeia, e tem a oportunidade de viajar nessas empresas, volta bem impressionado com esse serviço e questionando por que nós não temos esse tipo de serviço no Brasil. Um dos pontos é que a regra atual não permite a cobrança de bagagem por fora, alguns elementos que trazem a possibilidade de um serviço mais simples a um preço mais barato.
Hoje, 35% dos brasileiros que viajam de avião já não despacham bagagem. O secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil, Rogério Coimbra, explica que outra lei similar, a de liberdade tarifária do início dos anos 2000, permitiu a queda no preço das passagens brasileiras ao longo dos últimos 15 anos.
E essa dinamizada que o mercado trouxe, está aí todo esse benefício que a gente pode visualizar. Pessoas de renda mais baixa, que se pensarmos há 20 anos atrás era inimaginável estar viajando de avião, hoje com alguma frequência podem estar visitando seus parentes, fazendo viagem a trabalho de avião.
Nos Estados Unidos, o processo foi parecido, mas começou muito antes. 1979 foi o ano em que foi aprovado o ato de desregulamentação das linhas aéreas, que já permitia tanto a liberdade tarifária quanto que as empresas cobrassem pelas bagagens despachadas. Desde então, levando em conta a inflação, o preço da passagem caiu quase pela metade. Nos Estados Unidos, como no Brasil, muitos passageiros preferem não despachar. É o caso do estudante Ethan Hargrove. Ele diz que prefere carregar a bagagem de mão porque é mais rápido e também mantém suas coisas por perto. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Orte.
Você já deve ter ouvido falar, nas discussões sobre a reforma da Previdência, de que a Seguridade Social arrecada mais do que gasta, ao contrário do que o governo tem divulgado.
Hoje, o Ministério do Planejamento divulgou os números relativos ao ano passado. O rombo chegou a mais de 258 bilhões de reais.
Para chegar a este resultado, é preciso entender que a Seguridade Social não envolve apenas as aposentadorias e pensões pagas pela Previdência. Quem explica melhor para a gente é a repórter Luana Castro.
A Seguridade Social brasileira é formada pelas áreas de saúde, previdência e assistência social. A Seguridade é responsável, por exemplo, pelo pagamento de aposentadorias, do seguro-desemprego, abono salarial, benefício de prestação continuada e Bolsa Família. Somando as três áreas, a Seguridade Social registrou um déficit, isto é, gastos maiores que a arrecadação, de mais de 258 bilhões de reais em 2016. Comparado a 2015, o déficit aumentou mais de 55%. Os maiores gastos da Seguridade estão na Previdência, que cresceram nos últimos anos. As despesas com benefícios subiram de 5,8% do PIB em 2002 para 8,1% do PIB no ano passado. Lembrando que o Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante o ano. Jorge Soares, secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, explica que o aumento das despesas da Seguridade Social se deve à diminuição na arrecadação nesta área, em função da queda da atividade econômica do país.
O déficit ampliou porque você tinha desequilíbrio fiscal que gerou uma recessão, que ampliou o déficit mais ainda.
O assessor especial do Ministério do Planejamento, Arnaldo Lima, explicou que os argumentos apresentados por quem afirma que a Previdência dá lucro não incluem, por exemplo, os gastos nessa área com servidores inativos, além de incluir no cálculo a arrecadação com renúncias previdenciárias concedidas a micro e pequenas empresas e entidades filantrópicas, por exemplo. A expectativa de Arnaldo Lima é que a reforma da Previdência vai garantir a manutenção dos benefícios pagos por meio da Seguridade Social.
O que a gente está fazendo? Revisando as nossas prioridades, de forma que a gente possa atender o problema quando ele de fato existe. Ou seja, se uma mulher tem um problema de mercado de trabalho, a gente não espera 30 anos para compensá-la. A gente vai tentar alocar mais recursos na área onde ela precisa, como creche, por exemplo.
A arrecadação da Seguridade Social é formada pelas contribuições dos empregadores, empregados assalariados, autônomos, trabalhadores rurais, a contribuição sobre lucro líquido, o PIS/PASEP e a COFINS. Reportagem Luana Karen.
E é por isso que a reforma da Previdência é necessária para garantir os investimentos em saúde e educação no futuro.
Essa foi uma das explicações usadas pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que se reuniu com deputados do PSB para tirar dúvidas da reforma.
O repórter Ney Pereira acompanhou esse encontro e traz mais detalhes ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Ney.
Boa noite, Ayrton, Gabriela e aos ouvintes da Voz do Brasil. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou aos deputados sobre a importância de se fazer a reforma para colocar fim ao déficit não só da Previdência, mas da Seguridade Social, como a gente ouviu agora há pouco. Ele usou como argumento uma das maiores despesas da Previdência, os benefícios pagos à população rural, que superaram a arrecadação em R$ 105 bilhões de reais no ano passado. Já a Previdência Urbana, que apresentou superávit, isto é, arrecadação maior que o gasto durante 7 anos seguidos, no ano passado teve déficit de quase 47 bilhões de reais. De acordo com Meirelles, se os gastos com a Previdência não forem estabilizados, o governo não vai poder continuar investindo em áreas como saúde e educação.
Para que possamos continuar investindo em saúde e educação, nós precisamos estabilizar o crescimento da despesa com a Previdência, senão não será viável.
O ministro destacou ainda que o Brasil tem uma população relativamente jovem, mas que gasta mais com previdência do que outros países, como o Japão, por exemplo, que tem 45% da população com mais de 65 anos. Se o país continuar nesse ritmo, a aposentadoria da população no futuro está comprometida.
Nós temos que ter certeza que cada brasileiro e cada brasileira vai ter a certeza, a segurança, vai receber a aposentadoria. Essa é a preocupação importante.
Segundo Henrique Meirelles, a reforma não vai acabar com o déficit da Previdência, mas vai evitar que as despesas com benefícios continuem a crescer no futuro. Gabriela?
Obrigada, Ney Pereira, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. 19:13 em Brasília.
Quem paga a gorjeta vai ter agora a certeza de que o dinheiro está indo mesmo para o bolso de quem o atendeu bem.
Daqui a pouco vamos falar das novas regras que regulamentam a distribuição de gorjetas para os garçons.
O presidente Michel Temer realizou mais uma reunião com representantes do Serviço Social da Indústria, o SESI.
É, e os empresários também participam desses encontros e apresentam dados do setor industrial, além de reivindicações para o desenvolvimento de diversas áreas da produção.
Nas reuniões que acontecem mensalmente, cada estado apresenta um raio-x sobre aspectos da indústria e também do comércio e da infraestrutura local. O presidente Michel Temer fez uma avaliação positiva dos encontros.
Estabelece uma integração, uma interação do governo com as classes produtoras, né? O modo tem sido muito útil para o governo e suponho, pelo menos as notícias que eu tenho, é que tem sido útil para aqueles que têm comparecido a estas reuniões.
Participaram da reunião nesta terça-feira representantes de federações de indústrias de Rondônia, Mato Grosso, Roraima e Tocantins. Segundo o presidente do Conselho Nacional do SESI, João Henrique de Almeida Souza, nos encontros é elaborado e encaminhado aos ministérios um documento com as recomendações de cada estado para melhorias na indústria.
Mato Grosso, por exemplo, fez uma radiografia da questão de reconhecimento da titularização de terras de 300 mil famílias que não conseguem ter o documento da sua terra. E o presidente Michel Temer declarou que vai dar ênfase a esse trabalho. Rondônia e Tocantins falaram sobre BRs. Mato Grosso não só reivindicou, mas como até já agradeceu providência que o presidente está tendo na recuperação da BR-163.
Ao todo, o presidente Michel Temer já se reuniu com industriais de 20 estados. Reportagem Thaíssa Dias.
E por falar em planos para a indústria, o governo também aposta nas exportações para alavancar a produção das empresas brasileiras.
Para isso, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços anunciou parcerias para facilitar a vida de muitos empresários e ainda abrir portas para quem ainda não vende para outros países, mas tem potencial.
O acordo com a Confederação Nacional da Indústria vai permitir que as empresas não exportadoras tenham acesso à consultoria, avaliação e desenvolvimento de estratégias para exportação. Segundo o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, as ações vão ajudar a aumentar o número de empresas brasileiras que vendem para outros países.
500 empresas nacionais poderão participar desse projeto para poder se viabilizar para a exportação. E nós conseguimos avançar muito no ano de 2016 e esses dois novos programas vão nos ajudar a ampliar neste ano de 2017.
Em 2016, mais de 4.700 empresas exportaram pela primeira vez. É o caso de uma pequena empresa baiana que fabrica produtos de perfumaria no Brasil desde 2002. Para Rafael Mamed, diretor industrial da organização, o suporte que receberam dos parceiros do governo foi fundamental.
Foi bastante importante para conseguir identificar corretamente os custos envolvidos no processo de exportação, a formação de preço para exportação, pesquisa de mercado, pesquisa de concorrentes, tudo isso a gente teve um apoio bastante grande.
De acordo com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Andrade, empresas que exportam trazem ganhos também para a economia do país.
A partir do momento que elas estão exportando, elas se sentem na obrigação de serem inovadoras, de desenvolverem tecnologia. Então isso tudo é um ciclo virtuoso que acaba levando a empresa a investir, a trazer mais emprego, melhorar a qualidade do trabalhador.
Em 2017, estão previstas mais de 200 ações de apoio às exportações planejadas pelo governo em parceria com instituições nacionais e estaduais. Com a colaboração de Jéssica do Amaral, reportagem Natália Koslick.
A gorjeta de 10% quase sempre está incluída na conta do bar ou restaurante, mas quem decide se paga ou não é o cliente.
Para os garçons, a gorjeta é parte importante do salário, mas às vezes se torna fonte de dor de cabeça para os patrões, quando os trabalhadores reclamam na justiça o pagamento de valores não repassados.
Uma lei aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer cria regras para definir o que é gorjeta e como ela deve ser dividida.
Na hora de pagar a conta num bar ou restaurante, por exemplo, os 10% dos serviços são opcionais, mas a maioria dos clientes diz que faz questão de deixar a chamada gorjeta para os garçons.
É opcional, o garçom dá sempre essa opção, mas como eu sou sempre bem atendido aqui, eu opto por pagar os 10%.
Quando eu sou bem atendida, eu faço mais do que questão de pagar.
Eu acho importante para aumentar a qualidade do serviço.
Uma lei sancionada essa semana cria regras mais claras que ajudam inclusive na hora de identificar e dividir esse valor. Os empregadores vão ter que anotar na carteira de trabalho e no contrato contra-cheque o que for recebido como gorjeta. E se depois de mais de um ano o empregador decidir deixar de cobrar esse valor extra, ele deverá ser incorporado ao salário dos trabalhadores. Para o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal, Jael Antônio da Silva, essa era uma reivindicação antiga da categoria, que traz muitos benefícios para o setor.
Se evitará os confrontos judiciais existentes e os possíveis passivos trabalhistas decorrentes da não existência de regras estabelecidas como essa agora que acabou de sair.
Para quem recebe as gorjetas, como o garçom Nelson Mendes de Moura, é um adicional que faz diferença no fim do mês.
Dobra o nosso salário, tanto dos garçons como dos copeiros e dos cozinheiros.
As novas regras vão contar ainda com fiscalização dos próprios empregados. As empresas que não cumprirem a lei vão pagar multa. As regras entram em vigor daqui a 2 meses. Reportagem Jéssica do Amaral.
19 horas e 20 minutos em Brasília. Agora vamos para o campo. Você já ouviu falar em comunidades que sustentam a agricultura?
Pois é, eu vou explicar. São parcerias baseadas na agricultura solidária. O agricultor levanta os custos do trabalho e os membros da comunidade financiam a produção coletivamente, ou seja, rateiam os gastos.
E é bom reforçar que estamos falando de produção de alimentos orgânicos e sustentáveis. A iniciativa é da sociedade, mas conta com o apoio do governo.
Como? Eu também explico. Existe um plano de incentivo a essas ações, mas os detalhes você ouve agora na reportagem de Gabriela Noronha.
Uma nova forma de cultivar e comercializar produtos agroecológicos. Essa é a proposta das comunidades que sustentam a agricultura. Ideia que nasceu na Alemanha no final do século XIX e vem crescendo por aqui. Produtor de orgânicos há mais de 20 anos no Distrito Federal, Idalécio Barbeta resolveu mudar em 2015. Fundou a primeira comunidade na região. No novo sistema, ele deixou de vender para intermediários e passou a contar com a participação de consumidores para a organização e o financiamento de sua produção. Segundo Idalécio, a mudança deu certo.
Eu comecei com uma propriedade única, né? E hoje a gente está ampliando aí para já 3 propriedades. A gente fica já sabendo que os recursos já estão certos, a gente fica com mais audácia de fazer investimento.
Hoje o produtor já atende a 53 famílias. Todas recebem semanalmente uma cesta com uma variedade de hortaliças, legumes, verduras e frutas livres de agrotóxico.
Se eu haver uma intempérie aqui dentro da chácara e eu ter a produção toda perdida, o CSA não vai deixar de dar aquela contribuição mensal. E sim, eles vão continuar patrocinando para você para reerguer a produção. Então é um novo conceito social.
Hoje, no Brasil, já existem 70 comunidades do tipo. Incentivar ações voltadas à agroecologia e à produção orgânica de alimentos, como a CSAs, faz parte de uma política nacional do governo. A especialista em políticas públicas e gestão governamental, Suyá Cafuri da Rocha, explica que esse tipo de comunidade estimula o crescimento da agricultura familiar no país.
É super importante, porque é uma outra relação de consumo, uma relação de valorização do agricultor familiar.
No novo plano estão previstas quase 200 iniciativas, como a ampliação do acesso à água e às sementes e também a ampliação do acesso dos consumidores a alimentos saudáveis. Reportagem Gabriela Noronha.
A gasolina ficou mais barata nos postos pela terceira semana seguida.
A queda, indicada pelo levantamento semanal de preços da Agência Nacional de Petróleo, foi de 0,83% entre 5 e 11 de março, na comparação com a semana anterior.
No final do mês de fevereiro, a Petrobras anunciou a redução nos preços do diesel e da gasolina nas refinarias.
A revisão faz parte da nova política da estatal, que permite a flutuação dos preços de acordo com os movimentos do mercado.
Para garantir a continuidade de mais de 200 mil matrículas em cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Ministério da Educação liberou novos recursos hoje.
São R$41 milhões que vão ser repassados à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e a instituições privadas que oferecem cursos pelo Pronatec.
35 planos de saúde de 7 operadoras foram suspensos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS.
A determinação é resultado do monitoramento que a agência faz a partir das reclamações dos usuários. A ideia é garantir o correto atendimento aos clientes.
Os planos suspensos possuem juntos 230 mil beneficiários e eles continuam a ter assistência normalmente, já que as operadoras precisam resolver todas as pendências para que possam receber novos clientes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite.
Boa noite para você.
Brasil, ordem e progresso.